ao vivo sobre Orlando, parques, dicas de compras, informações locais e tudo o que você precisa saber para viver as melhores férias da sua vida. É no MD1 Live, toda terça, às 8 da noite, no BR TV Max, seu canal do entretenimento.
Muito boa tarde, agronegócio. Eu sou Carla Mendes. Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto de 2023. Os números mais aguardados desta semana foram divulgados. Os resultados do ProFarmer chegaram e essa é só uma das manchetes que marcaram a edição dessa sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas. O mercado estava aguardando por esses números finais do ProFarmer Crop Tour e eles vieram de alguma maneira surpreendendo, principalmente no caso da soja. A manchete é essa: reduziu o potencial produtivo do milho nos Estados Unidos, mas vai indicando a possibilidade de uma nova safra recorde de soja para os americanos. É, senhores, apesar de todos os problemas pontuais que foram ali registrados ao longo desses últimos 5 dias e 7 estados e mais de 1.500 campos de amostra, a gente está falando então desse resultado que surpreendeu, mas já com o mercado em Chicago fechado, finalizando os seus negócios. A soja fechou com leves altas, o milho também testou um cenário um pouquinho mais contido, mas fato é que está aqui, ó. 15 bilhões 344 milhões de bushels, os números já estão traduzidos para você, convertidos lá embaixo. Produtividade de milho, 173,2 bushels por acre. A gente está falando de uma produtividade menor do que o uso da estima e ainda assim uma preocupação ali para o milho. Agora aqui para a soja já é diferente, uma produção de 4 bilhões 572 milhões de bushels. Aqui a gente está falando de quase ou de mais de 124 milhões de toneladas de soja e uma produtividade média esperada em 53,3 bushels por acre. Nessa conversão a gente está falando da produtividade do milho vindo, portanto, em 181,2 sacas por hectare contra 189 sacas projetadas pelo USDA no relatório de agosto, a produção total estimada em 389,7 milhões de toneladas contra o último número do USDA de 406,7 milhões de toneladas de milho. No caso da soja, aí aqui, senhores, tem estado a estado os números, as variações e todos os dados que você precisa saber. Aqui sim, em bushels por acre e no caso da soja, as contagens de vagens. Para a soja, quais foram os números finais? Média produtiva, 59,7 sacas por hectare, com uma projeção de produção em 124,4 milhões de toneladas. Caso esse número seja alcançado, é um novo recorde nacional na soja. O que que o mercado vai esperar? Como é que vai reagir já da noite do domingo para segunda, quando tiver fermentado, digerido esses números, e aí vai entender, e principalmente depois de, no caso da soja, uma sequência de alta para as cotações na Bolsa de Chicago, preços acima de R$12,50, por exemplo, no contrato março. Essa pergunta eu vou fazer para o nosso convidado dessa sexta-feira, o senhor Vitor Caso, consultor de mercado, da Venda na Hora Certa. Vitor, você estava esperando esses números do ProFarmer? Para o milho, talvez, mas quero saber se a soja te surpreendeu. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos aí. A soja, com certeza, é uma surpresa, né? Eu acho que o próprio USDA cortou um pouquinho a soja no último relatório e a última semana ela foi bem crítica, né? Em questão de bastante umidade, bastante chuva. Claro que junho e julho ele teve alguns dias mais seco, mais quente, o que é bom para a soja, porque ela acaba recompensando isso depois. Quando você tem chuva, né, ela tem essa dinâmica um pouco mais flexível do que o milho, tem uma janela ali que não recupera. Agora, aumentar assim é novidade, né, cara? Ainda mais para o ProFarmer, né, que é feito para fazendeiros, né? Então, geralmente ele chuta
Exato.
para baixo, não para cima.
Exatamente. É, também me surpreendeu um pouco quando eu recebi essa coisa de possibilidade de um novo recorde na soja. Aí fui ver quanto, 124 milhões de toneladas de soja. Mas durante a semana, a gente veio observando alguns registros de problemas que a safra americana vem registrando em estados importantes ali. Agora é entender como é que o mercado vai reagir a partir de domingo à noite, segunda de manhã, como é que vai olhar para esses números, Vitor?
É, até durante o dia, né, o mercado de soja deu uma realizada, caiu 7, 8 centavos, mas finaliza o pregão aqui em alta, né? É, fechando em campo positivo no dia de hoje, subindo 2, 3 centavos, milho subindo 5 centavos aí, que é bastante coisa no milho, tá? Mas é, talvez o mercado vendeu a notícia durante o dia e já recomprou, porque não quer ficar descoberto para o final de semana. Ninguém sabe o que esperar. De geopolítica, de Trump e assim por diante, petróleo bem alto também. Então, apesar da notícia ter sido baixista e isso dentro do dia ter derrubado o preço, a semana fecha totalmente positiva para as cotações.
Até porque, né, Vitor, aqui a gente está falando de oferta, aquilo que pode os Estados Unidos entregar de soja para o mercado global e para a sua própria demanda interna na safra 26-27. Mas ainda nessa sexta-feira teve uma notícia do lado da demanda que foi muito positiva. O USDA anunciou uma venda de mais de 1 milhão e 400 mil toneladas de soja, a maior parte de 712 mil toneladas, a maior parte não, mas a metade, um pouquinho menos da metade, destino China. A outra metade, destinos desconhecidos ou não revelados, que o mercado também especula ser a China. Essa notícia deu um suporte para essas leves altas que o mercado encontrou espaço para registrar no fechamento de hoje?
Isso ajuda porque vai manter a demanda firme. E se você trouxe ali, por exemplo, que não é só a China que está comprando, né, isso também vai dando uma sustentação. Lembrando que agora vai entrando, daqui a pouco, né, a Estados Unidos começa a colher a janela de soja, vamos dizer, a janela de vendas é da América do Norte. Então a gente vai tendo sim isso, e claro que isso vai dar suporte para a demanda, vai ajudando essa percepção de que os Estados Unidos não depende só da China para vender soja, tem mais alguém participando também.
Vitor, como é que a gente vai então entender? E você falou, a semana fecha muito positiva para a soja na Bolsa de Chicago. O saldo é o mesmo para os preços aqui no Brasil. A gente também vai fechar a semana não só com bons preços, mas com bons negócios efetivados?
Eu acho que aqui no Brasil o produtor está sorrindo de orelha a orelha, né, Carlos? Se não tiver,
Eu espero que sim.
aí eu acho que eles estão contentes agora, né? Mas tem razão para isso, pode até mais. Agora, na semana, se a gente for pegar os contratos lá em Chicago, eles subiram, fechamento da semana, 3,8% ou 46 centavos aí, o contrato de março. O contrato de janeiro fechou com 48 centavos de ganho, 4% de alta. Quando a gente pega milho lá em Chicago, aí sim esse cara subiu bastante, 5%, né, 24 centavos no milho, isso é bastante coisa. E até mesmo milho aqui na B3, né, vai rompendo aí os 80, o março rompendo R$ 81, milho B3 fechando com 3,5% de alta, subindo R$ 2,77 na semana. Até o maio, que era um contrato mais descontado assim, mas ele vem mantendo a relação com o março, também subiu aí 3%, fechando 2,45 de alta. E o dólar na semana caiu, né? Vai fechar com 1,38 de queda agora, acumulado da semana, mas ainda assim, um dólar de 5,15 é bom. Cara, eu quero fazer uma provocação. Se a gente fosse olhar para o ano passado, nós tínhamos praticamente nessa mesma época de agora, se a gente for pegar lá em agosto, a gente tinha um câmbio de 5,60 nesse período. O prêmio, mais ou menos igual. E os preços de soja no passado, eles valiam aí consideravelmente menos do que estão valendo agora na praça. A grande diferença para o produtor realmente está sendo Chicago. Ano passado, nessa época, a gente tinha um Chicago com uns 10,60 mais ou menos. E hoje a gente está falando de um Chicago aí de 12, 12,30. Então, praticamente R$ 20 por saco dentro da formação do preço do grão estão vindo quando a gente pensa na cotação de Chicago. 2 dólares por bushel a mais, vezes aí o fator de conversão, vezes o câmbio, né? A gente tem quase R$ 20 de ganho por Chicago na formação de preço. Câmbio é menor, prêmio praticamente igual. Então, acho que muitas vezes a gente fala muito de Chicago aqui, o produtor está sempre olhando, ah, mas quando muda pouquinho, 10 centavos de um dia para o outro, ele não sente. mas por 40, 50 centavos numa semana, aí a gente vê esse efeito no campo dos preços renovando máximas aí novamente.
Quando a gente fala dessas máximas, Vitor, a gente está falando das máximas da temporada comercial. Ou a gente está olhando aí para os maiores preços dos últimos 3 anos, é isso?
Exatamente, eu acho que tanto na temporada, a gente está renovando máxima dentro da temporada. Nós tivemos lá naquela, faz mais um mês e meio atrás, aquele dia onde teve clima ruim nos Estados Unidos, ataque no Mar Vermelho, ataque no Estreito de Hormuz ali. Isso tudo foi uma janela de oportunidade, o preço renovou máxima no ano e agora ele passou desse momento e vai fazendo máxima. E também a máxima dentro de 3 anos, a gente vai vendo os preços também batendo esses níveis. Se a gente for pegar. Hoje, base, Porto, vamos pegar aqui, vamos pegar uma praça, pegar Cristalina, por exemplo, ó, negociando a R$ 138, né, a última referência. Se a gente for pegar esse preço e comparar ele aí para 2024, né, um ano atrás mais ou menos, nessa mesma época a gente estava falando só de 118, 119, não saía desse lugar. E na média, um preço de soja de 128. Então, R$ 10 a mais acima da média para a mesma data, o mesmo período da média dos últimos 4 anos.
Bom, o que que isso quer dizer em termos de oportunidade para o produtor, mas aí oportunidade aproveitada? Como é que foi a movimentação essa semana, Vitor, diante desses números que você está me trazendo?
Bom, acho que. A oferta nesse momento ela é mais limitada, falando soja spot. É sempre bom trazer isso, porque o produtor, às vezes, preço já vendeu a soja, então não participa de mercado. Mas a gente tem visto o mercado rodar e acontecer, seja por preço, que agora motiva novas vendas, seja por logística, algumas regiões ainda precisam aí abrir espaço para o milho, e por mais que está no finalzinho, eu acho que isso ainda pega bastante. E também a gente vê o produtor muitas vezes optando em vender soja e segurar o milho ainda nesse momento para cobrir despesas aí do 30 do 8, 30 do 9. Então, acho que é um movimento bem aproveitado. Safra futura, apesar de bons preços, é um mercado também um pouco mais cauteloso de maneira geral em relação à exposição que o produtor quer ter para o ano que vem. Mas no disponível é um mercado que tem tido bastante negócio.
Vitor, e esse temor em relação à exposição, ele é bastante justificado, né? Hoje eu entrevistei o presidente da ProSoja Paraná, o senhor João Cunha, e ele fez quase que um desabafo durante a entrevista. Falou: Carla, imagina o produtor que arrenda a terra. Imagina o, né? Então, assim, sim, claro, a gente viu os preços melhorarem, a gente viu uma reação no mercado, mas a gente vem de uma dificuldade de fluxo de caixa, um fluxo de caixa muito comprometido, de margens muito ajustadas, que para refazer esse cenário é difícil. E aí a nova safra já está um pouco mais vulnerável por conta de um investimento menor do produtor. Hoje fui eu que entrevistei o produtor da ProSoja Paraná, mas nos últimos 2 dias o Guilherme entrevistou a ProSoja Mato Grosso do Sul e a ProSoja Goiás, e ambos trouxeram a mesma preocupação, o mesmo temor que existe entre os produtores de fazer a safra 26-27. Isso justifica boa parte dessa reticência em expor um pouco mais também da sua comercialização, não?
E aí a gente tem, com certeza, a gente tem alguns cenários, né? Tem o produtor que não vendeu nada. Para esse cara, tem que vender e aproveitar a oportunidade de preço, olhando em relação de troca, travando custo, vai ficando cada vez melhor. Semente está ficando ótima, a relação de troca, cloreto, a relação de troca está ficando boa. Então ele tem que olhar para esses custos, e são vendas pequenas. Se você pegar ali semente, 4, 5 sacos por hectare, ele trava o custo, cloreto. 3, 4 sacos por hectare também trava o custo, fazendo vendas. Então, são lotes médios de uma comercialização que não vai trazer um grande risco para ele olhando por classes de insumos separadamente. O grande risco que eu vejo para o produtor é o barter. Barter é uma excelente ferramenta, mas quando ele vai lá e vende 50% de uma vez, aí ele arruma um problema para ele aí no dia a dia se o mercado subir, como está acontecendo agora. Então, para esses que estão em aberto, vamos olhar para isso, né? Semente, cloreto, fósforo, defensivos, e vamos aproveitando essas oportunidades. Agora, também tem aquele produtor que, como você disse, tem um arrendamento alto, já fez um barter, um pacote para revenda, cooperativa. Para esse produtor agora, ele não deveria vender mais na nossa leitura aqui, mesmo mercado subindo, porque se ele vende agora mais 5%, a média dele não vai ficar tão boa assim. Seria muito melhor ele fazer uma participação de alta, ou usar o mercado futuro em si ao invés de avançar no físico e aí aumentar esse comprometimento e esse risco, né?
Ou seja, né, Vitor, deixa eu ver se eu entendi. A gente está vivendo um momento de preços melhores, essa diferença significativa que você trouxe, né, para nós nesse momento, mas não quer dizer que é para sair vendendo. É para vender com estratégia, para entender qual é a hora certa de vender e a forma certa de vender. Essa é a mensagem que a gente tem que passar para o produtor.
Exatamente, eu acho que é de ponderar, né, quantos por cento você já vendeu até agora? Porque essa é a pergunta inicial. Você vendeu zero, pô, o mercado está dando sopa. Você já vendeu demais, 50, 60%, de repente, contando o arrendamento junto ali, dá medo de fazer novas vendas. Eu acho que o mercado pode dar ainda mais oportunidades, mas se você já está 60, 65% vendido, você pode depois ter um problema lá na frente em relação à produtividade e clima, né? E aí o mercado futuro entra para contribuir nesse cenário.
Bom, quando a gente olha para mercado futuro, é esse cenário que a gente tem. Para soja disponível, como é que está essa situação, Vitor? Se foi bom para a soja da safra nova, foi ainda melhor para disponível ou nem tanto? Calma, Carla Mendes.
Disponível melhor, né? E até
Você viu
uma
que eu
dúvida.
quero dar, você viu que eu quero aqui dar boas notícias, né, Vitor? Eu estou há meses
Claro.
falando produtor, produtor. Agora eu estou tentando ter uma sexta-feira, um sextou importante para o nosso produtor de soja aqui no Brasil. Me diga da soja disponível.
Exato. Até uma dúvida que complementa ali hoje, a gente recebeu do cliente essa semana, assim, ah, a soja hoje está 130, ano que vem está 120, ano que vem vai estar 130 ou vai estar 120? Então é normal, e aí trazendo para a tua questão, né, nesse momento, por sazonalidade, o disponível valorize mais e fique melhor ainda para o produtor no disponível essa valorização. Então a gente vê que o Chicago sobe, o disponível acompanha mais do que o futuro. O futuro ele ainda está meio dormindo, vamos colocar assim. Já o disponível ele está andando bem mais rápido com essa volatilidade de mercado. Ele tem acompanhado mais, o que é melhor para o produtor que tem soja nesse momento para estar fazendo a comercialização.
Quanto a gente ainda tem aproximadamente de soja para vender, Vitor? Em que ambiente o produtor vai concluir as vendas dessa soja 25-26?
Olha, Mato Grosso é o estado que mais anda, né? Talvez eu esteja mais andado ali. A gente tem
Sim.
algumas outras regiões ainda que seguram mais. Se pegar o Rio Grande do Sul, é um estado que, culturalmente, o Sul é um estado que deve vender mais tarde. E estão acertando esse ano. Acho que isso é uma excelente notícia para o Rio Grande do Sul e para resolver parte dos desafios que eles têm tido. Mas eu acho que ainda tem bastante produtor segurando essa soja. E tem quem já acomodou milho, quem já cobriu despesa, quem já casou vendas, né? Provavelmente vai acabar explorando janelas de venda mais para o final do ano ainda, novembro, dezembro, que é o pico de sazonalidade, até que entra a soja nova em janeiro. Então, acho que isso também é uma coisa para o produtor que está com tudo em dia. Né? Isso é importante falar, não é para pegar custeio para segurar a soja, né? Mas quem está com tudo em dia,
É.
pode ter uma oportunidade melhor.
Vitor, me dá algumas referências de praças no interior do país para fechar a sexta-feira, quando a gente olha para a soja disponível. Quais foram os seus destaques?
Vamos pegar aqui então, a gente estava falando de Cristalina, R$ 138 em Goiás. Se a gente for pegar Paranaguá, pegar Cascavel aqui também, R$ 139 no Paraná. Se a gente for pegar Mato Grosso do Sul, Chapadão do Sul, trabalhando R$ 135, falando de soja disponível, né? Minas Gerais, se a gente for pegar Patos de Minas, R$ 139. Sorriso, trabalhando a 130. Então, o mercado dando uma boa guinada, uma boa referência de preço para os produtores em várias regiões, tá? Então, de novo, momento de oportunidade, tem soja, e aí o produtor, pô, vai subir mais, pode subir mais. Cara, isso aí tá remunerando, tá tendo preço que você não vê faz tempo, né? Vende um pouquinho também, faz um lote médio, molha o dedo, né? O pessoal brinca aí, né? Não deixa passar 100%, né?
Não deixa passar 100%. Mas eu acho que, e aí quero ouvir você também, que o produtor tem cada vez mais, e talvez nessa safra, onde ele tem uma vulnerabilidade muito maior, onde o mercado tem fatores que estão muito além do campo, né, Vitor? Talvez eu, na minha curta trajetória de agronegócio, não me lembro de registrar uma interferência tão agressiva dos fatores externos do mercado, como a gente tem visto, talvez nessas últimas duas ou três safras. Claro que a gente sempre tem, Óbvio que a gente sempre tem. Só que a gente está vendo as coisas acontecerem todas ao mesmo tempo. E o mercado quase que não tem tempo de digerir tudo isso. Por isso essa volatilidade tão intensa. Por isso o produtor tendo que aprender a ver a agenda econômica, hein, do dia. Ah, mas o que que me interessa a inflação nos Estados Unidos? Tudo, meu amigo, né? Então, essas interferências somadas, eu não sei se eu já noticiei algo assim nos últimos 16 anos, Vitor.
16, Carla. Eu ia falar que você já tem uns 70 anos de agronegócio já, ué.
É que eu tô
16.
conservada, olhando assim
Ah, tá.
pra lataria.
16. Não, você, acho que você recebeu o relatório do uso impresso ainda, quando vinha lá
Mas
no
não precisa
Instituto.
você espalhar também. Quando vinha
Brincadeira, senhor.
encadernado.
Mas isso é o fator Trump no final do dia, né? Eu acho
É?
que se a gente for pegar o primeiro mandato dele, a gente passou bastante por esses solavancos aí, né? Seja, a pandemia foi também ali, trouxe esse impacto junto com o mandato do Trump. Talvez a gente acabou não percebendo ele por causa do tamanho da pandemia, mas ele trouxe essa volatilidade. E agora, de novo, e até uma coisa no começo do ano, se olhar o ano passado, o preço da soja ficou o ano inteiro assim de lado, teve alguns picos ali em agosto, não remunerou o custo de carrego. E esse ano não tinha esse cenário também para a soja explodir de preço, se não fosse um petróleo na casa de 100 dólares o barril, já para a guerra, principalmente, né? Então, se você tira isso, e aí você tira o prêmio de risco, os biocombustíveis caindo, Estados Unidos com a safra de soja recorde, igual o ProFarm colocou aí, não justificaria um escargo de 12 e a oportunidade que a gente está passando. Então, é bastante importante o produtor ver que tá bom, as coisas estão boas. Mas isso tem alguém que está pagando essa conta. Literalmente tem o petróleo que está segurando essa conta para a gente estar tá recebendo um ganho desse jeito. E o mercado futuro, de commodities, ele é sempre assim, né? Alguém tem que estar perdendo muitas vezes para outro estar ganhando. Então, nesse caso, se a gente for pensar todo mundo pagando um petróleo mais caro, compensa no lado da soja. Lá na frente a gente paga um imposto mais caro, um diesel mais caro, juro, né? Daqui a pouco sobe de novo por causa da inflação. Ou então a gente está aqui no Brasil torcendo para os Estados Unidos quebrar a safra lá, que o Chicago sobe o preço também. Então essa dinâmica ela sempre teve, lado da oferta e demanda, mas com o Trump literalmente mudando o tabuleiro global com guerra, com tarifa comercial, com imposições políticas, compra de soja da China, por exemplo, agora hoje é política, não é preço, não é simplesmente obrigação, fizeram esse compromisso. Isso vai fazendo também com que o preço suba e que os cenários se atualizem, né, cada vez mais rápidos. Talvez, brinquei ali dos 70 anos, mas 70 anos atrás, o preço de soja era para semana, né? O pessoal passava um preço para semana para comprar soja, de adubo era por mês, o relatório do USDA vinha impresso, realmente, dos Estados Unidos para cá, o pessoal, os analistas ficavam lendo lá e tal. Hoje não, hoje é algaritmo, né? Saiu a notícia para o farm, vendeu, saiu venda, comprou. Então o
Isso.
mercado literalmente está milimétrico. Talvez essa seria uma boa expressão em relação ao cenário dessa volatilidade.
Confere, Vitor Caso. Bom, eu te pergunto isso toda sexta-feira. O que que vamos olhar na semana que vem? Dólar e principalmente a reação do Chicago para o ProFarmer? Porque o dólar, se fosse também só, o dólar está tocando com a economia, não. A gente está com uma influência da eleição, corrida presidencial. Domingão tem o primeiro debate, não dá para perder, hein, Vitor?
Então, agora começando os jogos, literalmente, de eleições. Eu não vi, o Lula vai nesse ou não?
Eu não
Eu
peguei a
vi que
última
não ia.
informação que eu tô 100% focada no ProFarmer,
Tá. Eu vi que
né?
ia, depois vi que não ia, não sei se vai. Mas, enfim, é importante a gente olhar para isso, porque realmente, se a gente for lembrar nas eleições passadas, o Jair Bolsonaro jantou o Lula no primeiro debate e isso mudou. Um pouco a dinâmica do jogo. Então, acho que é legal a gente ver se ele vai, não vai. Eu vi até que o Flávio não iria, se o Lula não fosse, os rolos danados aí. Vamos ver o que vai acontecer esse domingo. E dependendo, do desempenho, e trazendo outro exemplo, o Biden e o Trump lá, o Biden chegou, começou a gaguejar, caiu do palco e também caiu nas pesquisas. E o Lula, né, já está ali com o pé na cova, o outro no sabonete, né, cara? Então, dependendo de como for o desempenho. De debate, discussão e tudo mais, isso pode trazer impacto sim para câmbio e, consequentemente, para preços. As medidas econômicas do Trump, talvez ele não vá atacar, né? Ele tem buscado uma guerra de novo mais comercial no Irã, talvez menos balística, e isso também é um fator que pode sim trazer impacto para o petróleo e trazer impacto para o mercado. Então, acho que isso também é importante a gente estar tá olhando para a próxima semana. ProFarmer ainda tem mais alguns dias, né? Ele roda mais um pouco. Acho que isso também é legal a gente olhar se isso vem algo novo, como que o mercado vai digerir, como você trouxe logo na abertura, essas informações do ProFarmer.
Ó, a última informação de que Lula e Flávio não irão ao debate estão confirmados. Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Augusto Cury. Me parece que Lula e Flávio realmente não vão. As coisas podem mudar até domingo? Com certeza, né? Se um disser que vai, o outro já tá chegando ali logo na sequência para estacionar na vaga do lado. Então, pode acontecer? Ainda pode acontecer. Mas eu acho que os dois vão, de fato, evitar esse para o Lula pode ser um desgaste, né? Ele vai ser questionado por uma série de coisas. Para o Flávio, é um tempo para ele se preparar também, não sei, mas imagino que seja um momento realmente fundamental para ambos. Agora a gente vai ter que observar com bastante cuidado o que acontece de domingo para frente, principalmente com a ausência, o que que vai dizer também a ausência dos dois principais candidatos na corrida, no primeiro debate, né, Vitor? Isso também é importante. Não ir a um posicionamento.
Vamos ajudar o Lula, né? Um debate é pouco, tem tanta corrupção que tinha que fazer a novela das nove para
Parece que é por aí.
dar tempo. É. Mas é isso, né?
Bom, Vitor Caso, obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom ter você aqui com a gente para fechar a semana na sexta-feira e puxando todos esses assuntos. Eu sei que você gosta também bastante de política, para a gente trazer sempre essa pitadinha também, porque é importante. Obrigado, um ótimo final de semana para você, Vitor. Até sexta que vem.
Obrigado, obrigado a todos aí, uma boa semana.
Obrigada para você também, meu amigo. Senhoras e senhores, depois desta brilhante análise de Vitor Caso, aliás, o Vitor deixou claro, né? Oportunidade de venda está na tua mesa. Disponível nem se fala, mas a safra nova teve um desempenho fundamental para a gente avançar a nossa comercialização nessa semana. As notícias foram muito positivas. Hoje eu falei com muitos analistas de mercado. Falei com o Cristiano Palavra, da Pátria Agronegócio. Falei com o Ronaldo Fernandes, da Royal Rural. Ouvi as outras análises, ouvi o Vlamir Brandalize, e a gente fecha a semana com o Vitor Caso. Por que que eu estou dizendo isso? Porque todos eles falaram muito sobre essa oportunidade. E o Vitor faz essa estratégia aqui para você, como a gente falou, não é porque subiu, porque é para sair vendendo, também não é para deixar esperar, não é isso? Mas assim, como é que você vai fazer as suas vendas? Quanto da sua soja você vai expor na comercialização? Você já está com os seus custos travados? Não é para especular, subiu, eu vou vender. Não, o Vitor fez uma estratégia completinha para você refletir sobre ela no final de semana e entender como vai ser a sua próxima semana em termos de negócios fechados. É assim que a gente vai ter que olhar para tudo isso. Senhoras e senhores, vamos ver os preços, como fecharam a semana? Números na tela para você acompanhar, números da soja para começar a checagem. Em setembro, 12 dólares e 25 centes por bushel, 4 pontos mais 25 de alta. O novembro, 12 dólares e 39, subindo 3 pontos. Janeiro, 12,53, 2 pontos mais 25 de alta. O março, que é uma referência importante para nós, voltou, o mercado todo voltou a subir, começou o dia em campo negativo e fecha com 1,75 de alta nos 12,59. Por isso a gente tem falado tanto da soja da safra nova. Preços do milho agora. Milho subindo entre 5 e 5 pontos mais 25, setembro 4,83, dezembro 5 dólares e 8, março 5 dólares e 23 e o maio 5 dólares e 30 centavos por bushel. Preços do trigo agora. O trigo recuou um pouquinho. Nós temos no setembro 6 dólares e 81 centavos por bushel, 1 ponto mais 25 de baixa. No dezembro, 6,99, 0,75 de queda. O mesmo recuo para março, para 7 dólares e 16. E o maio fecha o dia com 7 dólares e 24, caindo também 0,25. Preços do milho na B3 para terminar. O boletim, setembro caindo um pouquinho, 0,1% de baixa, R$ 71,30. Agora os demais, todos eles acima dos R$ 80 por saca, é manchete, é notícia já desde ontem, e aí é mercado dando também muitas oportunidades no caso do milho, olhando principalmente para esses vencimentos mais alongados, mais valorizados, dando oportunidade para você continuar comercializando um pouquinho mais adiante e já atento ao milho verão. Tem negócio bom saindo por aí. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui, mas mais vai chegando no nosso portal para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, tomando decisões cada vez mais assertivas, contando com o Notícias Agrícolas, o site do produtor rural. A gente se vê segunda-feira no Bom Dia Agronegócio a partir das 8 horas. Eu estou te esperando. Ótimo final de semana. Até lá.
As principais informações do setor pecuário, cotações atualizadas, análises de mercado e entrevistas com especialistas que entendem do assunto. Tudo o que o produtor precisa.